8 horas e 53 minutos em Brasília, nós estamos conversando aqui no painel eletrônico sobre o homeschooling. O plenário da Câmara pode votar nessa semana a proposta que descriminaliza o ensino domiciliar para a educação básica no Brasil. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, apesar de forte divergência no colegiado. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da prática, mas considerou que a educação domiciliar é ilegal por não estar prevista em lei no país. E agora vamos conversar com o coordenador da Frente Parlamentar Mista da Educação, o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Eu que agradeço pelo convite.
Deputado, como é que o senhor avalia essa modalidade de educação?
Eu entendo que a educação domiciliar não seja adequada para o nosso país nem para as crianças. Primeiro porque a escola não é uma opção dos pais. A escola é um dever da família e é um direito da criança. Então, compreendendo a escola como um direito da criança, eu entendo que o processo educativo ele passa por três fases: a fase cognitiva, né, a habilidade cognitiva, a habilidade social, a habilidade emocional. E a escola é importante para desenvolver essas três habilidades adequadamente, né? Os pais até conseguem ensinar disciplinas aos filhos, mas a habilidade social, por exemplo, exige o convívio com o diferente. Exige que se aprenda a dialogar, que se aprenda a ficar em silêncio no momento correto, que se aprenda a falar e se impor no momento correto, que se aprenda o momento de ouvir. Fazer parte de um grupo, criar consciência de cidadania é importante, Márcio. E não adianta dizer que existem outras formas de socialização, porque a socialização com grupos homogêneos que exercem a mesma fé, que participam do mesmo tipo de pensamento, isso não é convívio social. Nós vivemos numa sociedade democrática e é absolutamente necessário o exercício da convivência com o diferente, com a diversidade. Portanto, a escola é o espaço privilegiado de aprendizagem. As paredes da escola são alfabetizadoras. Não é só o processo de alfabetização que alfabetiza. A escola inteira, a convivência, a forma de se vestir, o processo de decepção, isso faz parte do processo educativo. Então, isso é muito importante. Escola e família devem andar juntas na educação. A educação não pode prescindir nem da família, nem da escola. Então, por isso essa preocupação com a aprovação do homeschooling nesse momento.
Agora, deputado professor Israel Batista, a criminalização das famílias que não colocam seus filhos na escola não tolhe um direito delas escolherem a melhor forma de prover a instrução de seus filhos?
Nós estamos num debate, num debate de costumes. É um debate que esse governo suscita, que é um debate moralista. Nós estamos dizendo que o poder pátrio supera o direito da criança. E isso nós não admitimos. Ir à escola não é opção dos pais. Mandar os filhos à escola não é uma questão de poder pátrio. Não. Enviar o filho à escola é um dever e ir à escola é um direito da criança e do adolescente. E esse direito não pode ser tolhido. Aqui nós estamos no embate entre o direito da criança e o poder pátrio. E a nossa Constituição dá prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Por isso, se a gente quer seguir o espírito da Constituição brasileira, o poder pátrio se submete ao direito da criança. Não podemos nos esquecer que a escola é um espaço para ajudar pessoas a se protegerem de certas violências, que a escola é um lugar privilegiado. Os Estados Unidos, que sempre permitiram homeschooling na maioria dos seus estados, agora revê essa estratégia, depois que uma pesquisa muito importante da Universidade de Wisconsin apontou que 76% das crianças vítimas de violência intrafamiliar grave nos Estados Unidos não frequentavam as escolas. Mostrou também que 47% das vítimas de violência familiar tinham sido retiradas da escola pública para terem aulas em casa pouco antes da violação. Mostrou ainda que 29% das crianças que sofreram violência doméstica nunca tinham frequentado a escola. Então, nós estamos aqui tratando de um direito. Sabe por quê, Márcio? Porque quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu percebo aquele aluno que teve uma mudança repentina e, eventualmente, eu o encaminho para uma orientação pedagógica. Na maioria das vezes, Márcio, não é nada. Ele só está aborrecido, está triste, teve uma decepção, faz parte. Mas algumas vezes tem coisa ali. Algumas vezes a orientadora vai perceber que aquele menino, aquela menina precisam de ajuda. Escola e família são aliados na educação. Escola e família juntos. A professora é a melhor amiga das mães, dos pais. A professora é uma grande aliada no processo de formação de cidadãos bem educados e prontos para o exercício da cidadania. Nós não podemos permitir que a educação seja amputada. Não podemos abrir mão da participação familiar e da participação da escola. Na verdade, nós não queremos que a escola deixe de fazer parte do processo educativo. Nós queremos que as famílias percebam a escola como sua, que as famílias entrem na escola, que as famílias participem da construção das regras escolares, das normas. Quanto mais a família participar da vida escolar, melhor. Eu gostaria muito, Márcio, que as famílias que gastam energia defendendo o homeschooling gastassem a mesma energia para a construção de uma escola pública de qualidade.
Agora, deputado professor Israel Batista, a criminalização das pessoas que praticam homeschooling, educando efetivamente seus filhos em casa, não é um exagero da legislação brasileira?
Bem, a legislação brasileira ela aponta muito claramente para o direito das crianças, né, para o direito dos adolescentes. Talvez a criminalização seja um excesso, mas é importante a gente lembrar que a realidade dessas famílias que hoje pleiteiam homeschooling não é a realidade das famílias brasileiras, né? Nós temos aí 7.500 famílias, mais ou menos, que pleiteiam homeschooling. Nós temos 39 milhões de estudantes da escola pública, 18 milhões dos quais estão dentro do cadastro único de atendimento por programas sociais, 6 milhões não tiveram nenhum tipo de acesso às aulas durante a pandemia, 5 milhões e 100 mil crianças estão fora da escola. Nós batemos um recorde, voltamos aos índices de 2001 em termos de evasão escolar. Isso nem deveria estar sendo discutido, né? Nós não podemos permitir que pais mal intencionados, que não é o caso das famílias que eu tenho conhecido, que estão defendendo o homeschooling, eu quero deixar isso bem claro, mas que pais mal intencionados se aproveitem dessa legislação para fazer o que tem acontecido nos Estados Unidos, né? Onde um grande percentual das crianças abusadas são crianças que vêm desse tipo de educação justamente por conta do isolamento que elas sofrem, né? Então, criminalizar, na verdade, é uma palavra forte, mas nós temos que ter mecanismos de incentivo, de enforcement, para que os pais participem da vida escolar e mantenham seus filhos na escola, porque a escola é um lugar, é um ponto de controle para a gente poder proteger essas crianças, já que o isolamento é um fator de risco muito conhecido para os abusos.
Agora, deputado, o senhor comentou também numa intervenção anterior aqui que a socialização dessas crianças é prejudicada porque acabam encontrando apenas grupos homogêneos. Mas não é uma prática corrente de que as pessoas se unam pelos seus próprios gostos e pela própria defesa de suas crenças e de suas ideologias?
Isso é uma característica tribal. É claro que as pessoas se identificam com aqueles que se parecem com elas, né? E é claro que as pessoas fazem amizade com esses. Mas a escola é um lugar que nos obriga à convivência com o diferente. Eu, que venho de família evangélica, fui obrigado a conviver com famílias católicas, espíritas. E isso foi tão importante para a minha formação, Márcio. Foi tão precioso. Eu jamais, jamais retiraria dos meus filhos ou dos meus sobrinhos, né, o direito a essa convivência, o direito às melhores memórias da adolescência deles, o direito a se relembrarem dos seus melhores amigos. As pessoas mais interessantes que eu conheci no meu período de formação estavam na escola, as professoras mais geniais, né? Aquelas que me ensinaram o gosto pela leitura, aquelas que dialogaram com a minha família, porque eram faladas na mesa de jantar. Não retiraria dos meus sobrinhos, dos meus descendentes, jamais essa possibilidade, essa preciosidade que é ter as melhores memórias da vida. Esse é um momento incrível da nossa trajetória e eu acredito que as famílias não podem ter o direito de segregar, né? As famílias precisam entender que a melhoria da escola, especialmente da escola pública, deve ser uma reivindicação coletiva. E a gente precisa lembrar que as famílias não podem evitar a exposição de seus filhos ao contraditório. Conhecer famílias católicas, conhecer famílias espíritas, conhecer coleguinhas, filhos de ateus, foi maravilhoso, me formou um cidadão melhor para a democracia.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, a respeito das discussões na Câmara sobre o homeschooling, a educação domiciliar. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.